quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, bom dia, começando mais um programa Minha História aqui pela Rádio Seara, FM 102,7. Eu sou Joelma Pontes e hoje vamos conhecer a história de mais uma pessoa que foi alcançada pela maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom saber que você está com a gente e você pode acompanhar aqui pela 102,7 e também através do nosso site radioseara.fm ou ainda do nosso aplicativo, né, que você vai lá no Play Store, coloca Rádio Seara, baixa lá o nosso aplicativo ou ainda por agregadores de podcasts. Hoje eu estou com o meu amigo e irmão Caetano. Seja bem-vindo. Já pode se apresentar.
Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora de quem vai estar ouvindo, né?
Sim.
Eu sou o Caetano, sou casado com a Marisa há 27 anos e pai da Laís. E hoje eu congrego na igreja evangélica de Nova Russas.
Muito bem. Você é filho de quem aqui?
Eu sou filho da Dona Antônia Caetana e filho do seu Antônio, que infelizmente eram separados, mas eu me criei, a minha mãe me criou, eu e mais três irmãos.
Pronto, daqui a pouquinho a gente vai conhecer essa história já, na verdade, bem destrinchada, mas eu quero compartilhar um versículo da Palavra de Deus que está em Mateus 11:28. Que diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. É isso que o Senhor Jesus faz por nós. Ele leva o nosso fardo pesado, ele tira a nossa carga de pecados, de ansiedades, de tudo que não agrada a ele, e nos dá o seu fardo que é suave, que é leve, que é manso. Ele tira essa sobrecarga de nós e nos dá a salvação a todo aquele que crê. E foi isso que aconteceu com você, né, Caetano?
Exatamente. E é uma maravilhosa graça que me alcançou e que é simplesmente incrível viver na presença de Deus.
Certo. Então, você foi criado aqui mesmo
em Nova Russas? Eu me criei em Nova Russas até os 17. E assim como uma grande maioria, né, dos jovens daquela época tinham que sair, né, do seu torrão, né, da sua terra natal, para almejar melhoras financeiras, melhores condições de vida. E isso aconteceu comigo também, e eu fiquei afastado da cidade por 33 anos. Mas retornei e estou muito feliz aqui.
Muito bem. Foi muito tempo, né? 33 anos...
Foi uma vida, digo que uma vida porque eu saí daqui com 17 e vou fazer 49 agora em abril. E tem apenas 3 anos que a gente retornou.
E todo esse tempo fora, assim, né, tinha saudade, você veio aqui nesse período?
Durante esse período eu tive de vir as 3 vezes, então se a gente for dividir pelo tempo...
De 10 em 10 anos.
Mas sempre tive muita vontade de vir, nunca perdi o contato das pessoas daqui. Alguns, né, tomam outros rumos, outros caminhos, mas sempre procurei me manter ligado nas minhas origens. E hoje ainda dói muito quando eu vejo... Assim, às vezes eu escuto aqui, até a Rádio Seara mesmo, no programa esportivo, e os meninos que jogam futebol, alguns, né, vão ter que ir embora. Eu nem conheço os caras, mas eu fico um pouco triste por as pessoas irem embora, ter ainda que ir embora. Porque a gente troca tudo por uma incerteza muito grande. E é bom retornar.
Que bom que você teve essa oportunidade, né? Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre como foi tudo isso. Mas, em suma, a sua infância, como é que foi? Você teve irmãos? Tem?
Sim, eu sou mais novo de uma família de 3. Mas só restam eu. Os dois já faleceram, minha mãe já faleceu, mas eu continuo, né, com o legado da família. E graças a Deus eu me casei e toda a questão da minha vida foi me aproximando mais de Deus. E pela misericórdia de Deus, Ele manteve o meu casamento e hoje é meu porto seguro.
Que maravilha! E como foi tudo isso?
É, que você diz como?
Assim, eu quero deixar você à vontade para falar, né? Vamos contar mesmo a história, né?
Pois é.
Por exemplo, só para a gente resumir aqui, passada a infância, foi tranquila, boas lembranças com seus irmãos, ou foi um pouco sofrida devido coisas na família? Você falou que seu pai divorciou da sua mãe,
sim,
né?
Sim, eles não são divorciados ainda até hoje, gente. Tá cuidando dessa parte. Mas imagine uma mãe no interior, né, bem no interior mesmo, trabalhando para criar 3 filhos, né? Não foi fácil, porém ela, dentro daqui, se pôde viver, foi de uma criação de respeitar, né, os outros, respeitar os mais velhos, respeitar os outros do modo geral, né? Aquela criação que parte eu pude dar para minha filha, que foi de respeitar os valores, né, cristão mesmo, sem ser ainda um cristão. Mas foi assim que ela nos criou, sabendo, ensinando a respeitar, a considerar quem quer que seja. E, de um modo geral, né, respeitar as pessoas.
Então, essa separação deles se deu quando você ainda era criança?
Sim, deu por volta de 1973. Não, não imagino que seja por conta de mim, mas naquela época também, todos os pais de famílias também, eles precisavam se ausentar de alguma, para prover de alguma forma. Mas aí, como sempre, a distância, né, que foi criada entre um casal, ele abre muito brechas para novos relacionamentos, porque as pessoas têm, né, naturalmente, as pessoas ficam umas próximas das outras, sente a necessidade de algumas afetividades, e quando a gente se distancia seja do cônjuge, ou seja, de quem quer que seja, você vai perdendo toda aquela ligação que tinha, né? Então acredito que por isso eles acabaram se separando. Por isso que, dentro do dia que eu casei, que já faz 27 anos, eu nunca mais procurei a ficar distante das pessoas que eu amo.
Muito bem.
Porque o tempo apaga muita coisa e escreve novas histórias. E às vezes as pessoas têm... É uma coisa que eu levo para a minha vida. A gente nunca deve trocar quem nos deseja por quem nos ama. Porque os desejos passam. E o amor, ele permanece. Se for genuíno, se for da parte de Deus, ele permanece.
Verdade. E aí, na sua adolescência, você foi um adolescente meio rebelde, com algumas mágoas, ou você relevou tudo isso?
A questão da separação dos meus pais...
Essa dura realidade, né?
A questão da separação, durante um tempinho, eu me mantive um pouco magoado por isso, né? Porque a gente estuda e a gente gosta de ter a presença dos pais, e uma coisa que eu nunca tive foi a presença do meu. Então eu senti essa falta. Mas a minha mãe era incrível e, sempre, dentro das possibilidades dela, ela sempre supriu, né, tudo que a gente necessitava. Mas como adolescente, naquela época, a gente tinha total liberdade, porque Nova Rússia naquela época era bem pequena, a gente andava de um lado do outro e era tudo muito mais fácil, né? Mas logo depois, porque a gente forma turminha e bebe, vai para festas, então foi, vamos dizer assim, entre aspas, de uma pessoa vamos, naquela época era muito normal, né? Hoje já não, né? Hoje seria muito diferente. Eu teria uma visão bem diferente daquilo tudo que eu fiz quando eu era jovem. Mas ser jovem, às vezes, nos permite fazer algumas... Não é que nos permita, né? A gente comete alguns erros. É verdade.
É verdade. E aí, foi só isso mesmo que você... Só bebidas, mulheres,
sim,
barros?
Sim, pois é. Que o grande barato daquela época era muito diferente, era namorar, né? A gente se preparava e se organizava para ir para as festas, para dançar, para namorar, para conhecer pessoas. Esse era o barato, né? Que, de certa forma, às vezes, extrapola, né?
Entendi. Aí você extrapolou um pouco.
Um pouco. Mas aí, até antes de me converter, quando casado, a gente cometeu alguns delitos. Mas eu saí daqui bem jovem, né? Por volta de 17 anos. E logo me casei também jovem. E foi o grande giro da minha vida, foi ter me casado. Conheci a Marisa ainda muito novo. Mas mesmo assim, Deus nos uniu e nos manteve. Foi o que deu muita direção à minha vida.
Então você conheceu ela aqui ou lá no Rio?
Sim, sim. Eu vi a Marisa numa ótica que eu não me lembro o nome. Ela tinha por volta de 12.
Aqui
em Nova Russas. E anos, muitos anos depois, muitos anos, de 12 para 17, né? A gente nos encontramos de novo, E eu relatei para ela de que tinha visto ela com determinada roupa e, para minha surpresa, ela tinha uma foto com aquela roupa e me mostrou a foto.
Ela trabalhava lá ou você só viu?
Não. Ela estava fazendo um exame de vista, que ela já usava óculos, com a mãe dela.
Aí você viu ela com a roupa e a roupa ficou na sua memória.
Ficou gravada. Ainda hoje a gente tem essa foto ainda.
Que legal. E aí... Rolou uma conversa.
Sim, pois é. Aí eu fui pro Rio, ela ficou estudando e trabalhando aqui, que ela já trabalhou dentro de Nova. E costurava, né? E depois de um ano ela foi lá, ficou um mês na casa de uma irmã. E depois de mais de 3 anos ela retornou pra lá e ficou. E a gente arrumamos uma casa e enfeitamos. Ela foi morar na casa e eu morava na minha casa. E... era um grande sonho da mãe dela realizar o casamento de uma filha, porque ela tinha 4 filhas e não tinha até aquele momento ninguém se casar. Aí a gente veio aqui, aí na época tinha a cabana do Xará, que falava, eu aluguei a cabana do Xará, a gente fez uma festa enorme e foi o meu casamento.
Que bom. Graças a Deus, e até agora já está com 27 anos,
tá,
né?
Com 27 anos. O interessante é que a gente era um pouco peralta e ninguém acreditava que...
vocês iam casar.
Ninguém acreditava. Até porque a Marisa era muito correta, muito, na época era muito beata. Ia sempre pra missa com uma fivela no cabelo e a mãe dela ficava em casa e perguntava, ouvindo pelo rádio, e perguntava o evangelho que foi pra poder comparar, pra saber se ela tava na missa, né?
Aí nisso você ia também pra missa ou não?
Ia, mas a minha intenção nunca foi a missa.
Você nem sabia qual era o evangelho.
Claro, o evangelho, né? Não me pergunte, que eu não saberia mesmo.
Mas até aí, a sua relação com Deus, né, não existia? Você não tinha ouvido falar em Jesus?
Sim, a questão de ser crente, de crer e prosseguir na palavra, eu vou te falar, eu confesso, eu, usando um vocabulário bastante próprio, eu mangava da turma, eu zombava, eu zoava bastante, eu achava que aquilo era uma perca de tempo. Mas quando caiu sobre mim a responsabilidade de criar uma pessoa para o mundo, isso falou muito ao meu coração, que não era daquilo que eu vivia, que eu queria para alguém que eu estava criando para o mundo, que Deus tinha confiado a mim, que foi o nascimento da minha filha, né? E aí eu tive que... a gente teve que imaginar o melhor para aquelas pessoas que a gente ama, que é uma atitude natural, que todo mundo pensa, mas... muito poucos praticam de verdade. E o grande barato é praticar. Você nunca tem percas em Cristo. E daí veio, né, a necessidade que eu sentia muito grande de conhecer a Cristo, de viver a Cristo e prosseguir na sua palavra, sabe? Como alguém que processe toda a doutrina cristã em sua naturalidade né, sem sacrifício, mas por gratidão ao que ele fez por nós.
Então a filha de vocês veio depois de quanto tempo de casados?
A Laís veio depois de, acho que 5, 6 anos. A gente já tinha uma relação bem madura, né? Nós tínhamos já uma casa pronta e esperando isso, esperando uma criança. E a Marisa queria terminar a faculdade, mas ela teve uma complicação de saúde e aí teve que ir cuidar da saúde um pouquinho. E nesse período o médico falou, olha, seria um momento ótimo para vocês ter filhos, porque ela vai passar por um tratamento e talvez... ela tendo uma filha ou um filho, tendo uma criança, não necessariamente teria que fazer todo aquele tratamento. O corpo dele reagir. E para você ver como filhos são bênçãos, né? E sim, a Laís veio, muito esperada por todos. E nasceu, nasceu em 2004, 2007 mais ou menos, a gente se converteu. Em 2010 a gente se batizou. E Laís veio, né, e transformou tudo, né, na nossa vida, e Deus nos abençoou demais. E eu me converti por conta... eu trabalhava numa firma que tinha 12 funcionários, eu fui trabalhar com um crente, eu que me zombava dos crentes. E aquele cara, ele botou uma bibliazinha pequenininha no painel do meu carro e ela ficou por uma semana. E aquele cara orava por mim. E o Wagner é uma bênção na minha vida até hoje. E aquilo me... eu perguntei pra ele, Wagner, por que você botou isso aqui, cara? Ele, não, deixa isso aí, fala com a gente. E aquilo ficou por uma semana e falou. É interessante que não é os nossos ouvidos, é o nosso coração. E foi maravilhoso. E eu, por conta da oração do Wagner, eu conheci a Cristo de uma maneira especial demais. Maravilhosa.
Mas você chegou a abrir a Bíblia? Ler?
Sim. Eu me lembro que a gente viu muito Jeremias, né? As Lamentações de Jeremias. É interessante isso.
Vocês juntos?
Você... sim, porque ele começou eu comecei a folhear aquilo escondido dele. Porque a gente trabalhava juntos, eu dirigia o carro e ele fazia as instalações, né? E aí quando o Wagner saiu, eu ia lá tentar ler a Bíblia, mas eu não entendia muito a Bíblia. Que era natural, né? Mas aquela coisa dela falar conosco, né? Através. Foi que eu vim buscar o entendimento, e quando foi um dia o Wagner... achou aquilo interessante, que ele botava a Bíblia de um lado e estava de outro. E foi por isso que o Wagner se pôr ali ao dispor de estar me ajudando, de estar no nosso dia a dia, né? E eu comecei a mudar alguns hábitos, né? Meu. A gente bebia cerveja, eu bebia cerveja e... mas eu não queria contar para ninguém. É interessante porque o bem, ele é muito tímido e silencioso. O mal, ele é sorrateiro. Por isso que é tão parecido. Acaba um, né, sendo o contrário do outro. Eu estava tomando cerveja e com o Carlinhos, um grande amigo meu até hoje. E eu não tomei aquela cerveja toda. Mas eu não queria falar. E ele achou estranho e perguntou, por que você não vai beber a cerveja? Eu falei, eu não vou mais beber cerveja. Essa cerveja eu não bebo mais. Mas eu estava falando daquela, porque eu não tinha segurança em mim de dizer, eu não vou mais beber. Eu não vou mais tomar isso aqui. Porque eu ficava com medo de faltar com a palavra e eu nunca gostei. Na minha vida, antes de Cristo, eu nunca gostei de faltar a palavra. E com Cristo... a gente nunca deve faltar para envergonhar ele. E eu empurrei aquela cerveja e ficou para lá. Isso já foi muitos anos.
Mas assim, você bebia muito antes?
Assim, quando viciado. Tinha festa, a gente bebia. Quando não tinha festa, a gente criava uma festa para beber. Então nós já tínhamos... eu nunca gostei de botequim. Mas a gente já tinha uma programação de todo mês fazer um churrasco. todo mês tinha um churrasco. E a intenção não era o churrasco.
E você era o churrasqueiro, né?
Sim, graças a Deus que isso permaneceu, né? Eu gosto muito até hoje. Mas eu fiquei muito feliz no dia que eu pude fazer uma confraternização na minha casa. E lá não teve bebida, sabe? Eu ficava muito feliz quando eu vi o agir de Deus. Rodas de homem, eu contava muita piada. Mas muita piada. Infelizmente, as piadas mais engraçadas, as melhores, são as mais pesadas, né? Então, agregava muita gente. A Marisa morria de vergonha. Porque, assim, imagina, você conta piadas impróprias, num lugar impróprio, com pessoas impróprias. Mas acabava que era tão natural, é normal, você não percebe. Você não percebe.
Homem carnal, né?
Pois é, você não percebe. Você literalmente está mergulhado naquilo, você está morto naquilo. E você consegue, aí quando eu percebia que as pessoas, quando eu aceitei a Cristo, que quando tinham algumas pessoas juntas contando piadas ou vendo algum tipo de coisas impróprias, né, você imagina muitas coisas, isso parava quando eu chegava.
Depois
eu,
de Jesus,
sim,
né?
E eu percebia que não era por mim. Porque eles viam a mim, então não era motivo para eles se esconderem, né? Mas era pela presença do Espírito Santo. Ele transforma o ambiente.
Verdade.
E eu, muitos amigos se afastaram, muitos choraram porque eu não estava mais lá. Cunhados meus que faziam churrascos e eu não ia. E aí, claro que muitas vezes bêbado faz muita coisa boba, né? Talvez ele chorasse pela bebida ou pela a falta da parceria, mas todos eles ouviram de Jesus por quem estava comigo ou por quem estava comigo. Alguns foram alcançados que trabalhavam comigo e até hoje a gente tem muito contato, ainda eu morando aqui em Nova Rússia, às vezes morando no Rio, mas tem pessoas que todo dia falam comigo ainda. Um deseja que Deus abençoe a vida do outro. Assim como tem acontecido aqui, sabe? E é uma prática que eu trazia de lá, de pegar o WhatsApp. Hoje a gente tem muita facilidade, né? E de pegar o WhatsApp e falar, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus seja teu guia, que Deus vá diante de ti. Abençoe os seus projetos, aqueles que forem bons para você. E eu fico com o coração muito feliz quando você vê uma pessoa fazer com o outro, tá? Falar, pô, cara, hoje eu mandei a mensagem para fulano de tal, assim como você fez comigo. Ou seja, eu ia adiante. Então, isso é compensador, porque a minha maior recompensa é ver a vida do outro transformada.
Até, vamos só voltar ali pro carro, aquele episódio da Bíblia. Achei bem interessante quando você disse que o seu colega botava a Bíblia num lugar e quando chegava estava no outro, né? Assim, ele falou com você se você estava lendo a Bíblia ou ele foi sábio nas palavras também?
É porque o Wagner, ele era muito amigo de um baterista do Apacentar,
Ministério
lá no Rio, Ministério Apacentar. E lá eles tiveram um CD, um DVD, que era chamado Restituição.
Sim.
O símbolo era uma folhinha, faltando o entre a folha, com aqueles veio da folhinha, sabe, aquele... Como se fosse as folhas, o desenho da folha, né? Tem uns vínculos, então. E quando você escolhia um amigo para orar, alguém que você quisesse orar, você recebia aquilo ali e você andava com aquilo ali com o intuito de lembrar você de estar orando pela restituição daquela família. E aquele cara carregava aquela folhinha. E quando foi um dia eu perguntei a ele. E ele disse que era pela minha vida. E aquilo me comoveu muito, porque se importar com os outros, né? Todo mundo cuida tanto de si. E era o motivo, né? E ele falava, cara, a gente orou por você na minha igreja e foi muito legal, foi muito bom e tal. E aquilo foi me cativando, porque o se importar com o outro, trazendo para coisa, de, né, para Cristo, o carregar a cruz do outro, né?
Sim.
E era por mim aquilo. E fez toda a diferença. E aquilo até hoje fala muito ao meu coração. É como se eu vivo esse momento sempre.
E é interessante que é até assim uma prova de amor, porque eu mesmo já ouvi alguém falando assim, fulano tá fazendo isso aí tem algum interesse atrás disso.
É verdade.
As pessoas até desacreditam que alguém possa realmente se importar com você, né?
Então... Pois é, porque o bem-estar do outro, às vezes, né, mundanamente falando, não nos interessa a vida alheia, né? E faz toda a diferença. Faz toda a diferença quando você se põe ao dispor de qualquer pessoa que seja. Eu já pude, na minha vida, fazer diferença na vida dos outros por meio de Cristo. E só por Cristo. Sabe? De poder melhorar o dia do outro. Porque eu fui taxista. Eu fui motorista de Uber. E a gente está muito de contato com o mundo lá fora, né? O mundo está lá fora, ele entra para dentro de você, ali naquele ambiente do seu carro, e você fica por alguns minutos e com aquela pessoa, e a gente encontra todo tipo de gente, todo tipo de dor, de pessoas de classe social bem muito alta, de pessoas muito humildes, sabe, de pessoas que... E você pode fazer diferença no mundo dessas pessoas. Você pode, se você se dispor e falar, cara, eu posso fazer isso. E inúmeras vezes a pessoa chegar e contar uma história pra mim, lamentar a vida, porque você tá contando pra aquela pessoa, porque você não vai nem ver ela mais, você pode contar qualquer coisa. E você fala assim, cara, hoje eu vou fazer algo, se você me permitir, hoje eu vou fazer algo na sua vida, que você vai contar uma história diferente dessa. Eu já pude fazer isso. E por Cristo, sabe? Porque ele me sustentou sempre, então me deixa nessa condição de eu poder fazer diferença. Só depende de mim.
É verdade.
Entendeu?
A obediência, né?
Sim, sim.
Aí, qual foi o momento que você reconheceu mesmo o Senhor Jesus?
Foi interessante que o Wagner me deu esse CD do Apacentar e depois me deu um DVD do Lázaro, do irmão Lázaro. E lá tem uma música, Porque Eu Te Amo Tanto. Aquilo ali veio completar o que eu precisava. Porque há muita cobrança na música. E no final da música tem um refrão que ele pergunta, né? Por que tudo isso? É porque eu te amo tanto. E aí foi interessante que Deus trabalhando, eu falei, gente, eu vou jejumar. Mas como é que jejum, meu Deus? Eu não sei nem por quê. Mas eu jejumei. Naquele dia, a gente trabalhava no carro, instalação de blindex do Rio e espelhos, quando eu morava no Rio. E naquele a Marisa preparava uma comidinha pra gente comer na rua. Naquele dia eu não comi. Eu trouxe de volta. Para minha surpresa, quando eu cheguei em casa, a Maria tinha jejuado também.
Olha aí.
O mesmo espírito que estava comigo estava com ela.
Trabalhando nela também.
Pois é. Mas eu tipo assim, eu zoava os crentes. Eu zoava. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso para ela? E aí, quando... Você sabe, o casal sempre... Não é pra isso, mas a gente faz isso. Você vai se deitar, e os dois se deitam juntos, e conversam sobre algo, né? Sempre. Isso é bom quando as coisas são... Quando as coisas... A discussão vai pro outro lado, é horrível. Porque você deita pra descansar, né? E você... Traz à memória muitas coisas e tal, e às vezes estraga, né? Todo aquele momento que deveria ser bom. Mas Eu falei pra ela, Marisa, eu jejuei hoje, eu ando com o Wagner é crente, o Wagner tinha ido lá em casa já. E ela falou, nossa, o Wagner é tão diferente, uma boa companhia pra você. Então eu falei, ah, não sei por que botaram um crente pra trabalhar comigo. E ela falou, né, que tinha jejuado também pela presença de Deus na nossa vida. E eu falei, cara, tá ficando esquisito, eu acho que eu tô virando crente. A gente riu pra caramba. Porque então toda a família era muito festeira. E falei, como é que a gente vai falar isso pro povo, tá virando crente? Aí o Wagner falou assim, irmão, como é que você tá se sentindo e tal? Porque ficou com muito medo, né, de falar não. É tão fácil, uma palavra curta, né? Não, dá as costas, sai. E aí quando foi um dia de tarde, o Wagner perguntou se eu queria aceitar Cristo. Dentro de um carro, num engarrafamento. Falei, cara, que maneira doida de falar de Cristo. Ele, oh, na verdade, já vem conversando há muito tempo, Caetano. Você quer conhecer a Cristo, você quer confessar a Cristo. E eu falei, tá certo, Wagner, eu quero. E como é que a gente faz? Ele fecha os olhos aí, me dá aqui as mãos, vamos orar.
No engarrafamento.
No engarrafamento. O engarrafamento no Rio não anda mesmo. Dá pra você fazer um culto. E aí eu aceitei a Cristo, né? Aí cheguei em casa, Marisa, falei, Marisa, aceitei a Cristo. E ela, tá falando sério? Eu falei, aceitei a Cristo. Mas a palavra de Deus diz, né, que aquele que te confessar em público, meu pai te confessa, né, também. E aí eu fui pra um culto lá na Assembleia de Deus, na Tijuca, distante de casa pra caramba. Cheguei lá, o homem fez o apelo, o pastor fez o apelo. O cara era do Nordeste também, do Ceará. Eu me identifiquei muito com o cara, muito, 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 muito. E eu tenho essa facilidade, né, de me identificar. Até porque eu me disponho sempre, né, a qualquer... Sempre eu puxo assunto, a gente, as pessoas conversam, dá certo comigo, eu não sei como.
Bem extrovertido, né?
Pois é, isso é natural. E aí a gente ficou amigo e aí ele fez o apelo, né? Quem quiser aceitar Jesus Cristo, que levantasse a mão. E eu levantei minha mão e fiquei pensando, será que o Espírito que falou comigo vai falar com Marisa, que eu nem olho para Marisa?
Mão levantada.
É verdade, né? Aí fomos para Cristo. E foi muito bom, foi a melhor decisão de nossas vidas. E eu sempre faço muito esse comparativo, né? A quanto eu estou na igreja e quanto a igreja está em mim. Agora bem recente lá na nossa igreja atual, né, houve um episódio, né, de nós nos ajoelharmos, eu não sei se você estava, foi muito bacana, e eu me ajoelhei a Cristo, porque eu não estou ao homem, eu estou a Cristo.
Sim.
E a Laís estava perto de mim, e eu fiquei naquele mesmo pensamento que eu tive com a Marisa, eu digo, quero saber se o mesmo Deus que está no meu coração está no coração da minha filha, e ela se ajoelhou.
Glória a Deus por isso.
É maravilhoso. E eu sou um eterno procurador. Eu procuro a Cristo em todos os lugares. No mais humilde, no mais abastado. Não me interessa. Me interessa a Cristo. E é por isso que é tão incrível e presente na minha vida. E é sempre como se eu tivesse me convertido hoje. Já me perguntaram isso, cara, você é cristão há quanto tempo? Eu digo, cara, eu nunca faço essa conta, porque pra mim é como se fosse hoje ou ontem. É muito recente na minha vida, sabe? Não fica distante de mim. Essa data ela anda comigo sempre. E aí a gente foi congregar. E daí então, logo em pouco tempo, a gente acabou indo para uma outra igreja mais próxima de casa, no qual a gente queria uma igreja mais próxima, que fosse mais cômodo para todos. E a gente não encontrava, assim como eu encontrei essa dificuldade aqui enorme quando eu vim para cá. Passei uma saudade tão grande, porque a gente chegou aqui logo antes da pandemia, né? Nós chegamos dia 18 de fevereiro de 2020. E houve essa coisa toda, né, de pandemia, e a gente ficou sem,
né?
A gente ficou sem igreja, e eu, porque eu gosto de pessoas, A presença de Cristo, ela está nas pessoas. Então, por isso eu gosto tanto. E ficamos nós três em casa. E uma saudade enorme. Amigos daqui, a gente já não tinha, porque tinha muitos anos que tinha saído daqui. E aí a gente foi pedir para Deus refazer. E vamos começar de novo, sempre. E Ele sempre nos dá a chance. E a gente procurou algumas igrejas e eu confesso que foi difícil, mas a Valdenora falou, né, da nossa igreja e eu fui procurar saber. E de cara eu encontrei o grupo dos homens, né? E entrei sem ninguém me conhecer, sem alguns eu conhecia, alguns que não eram cristãos na época que eu era adolescente. E encontrar aqueles homens que não eram cristão, que o mesmo Deus que me alcançou, os alcançou também, foi de fato bem legal, edificante e foi maravilhoso, viu? E até então eu tenho sido muito feliz, né? Ali, toda terça-feira a gente se encontra, a gente ora um pelos outros, a gente ora pelas dificuldades, ora pelos casais e ora por todos que necessitam, né, da presença de Deus ou que necessitam permanecer, né? E tem sido assim. E tem sido maravilhoso.
Que bom. Maravilhoso mesmo. Deus faz essas coisas extraordinárias, né, na vida de pessoas que a gente nem imagina que um dia poderia estar prostrado ali, né, diante, sim, de Deus. E Ele vai lá com a sua graça e modifica, né, muda a vida do
verdade
homem. E hoje você tem servido Ele como?
Bem, desde que eu me converti, que Cristo ele está no meio de todos, né? Mas a questão familiar é onde é muito necessário, é indispensável. E lá no Rio eu já trabalhava com o pastor Paulo, com o Ministério de Casais. E nós temos aqui uma tradição do homem nordestino, né, que é um cara mais macho do que muita gente aí. E aí eu cheguei aqui e falei, meu Deus, eu tenho que fazer. A gente fez um curso de Casados para Sempre, que é um curso que tem, que é internacional, o MMI, que ele... É como se você trouxesse Deus para o seu relacionamento, né, de uma forma especial, para você ter um tempo com a sua esposa, ter um tempo com seus filhos. É como deveria ser. E por conta dos embates da vida, acaba se perdendo, né? E a família sai um pouco do centro daquilo que Deus criou, que é um projeto de Deus. Quando Ele fez, né, o homem, logo depois Ele fez a mulher. Mas nenhum nem o outro para andar sozinho. Ele o fez para ser ajudadora naquilo que Ele já estava fazendo. Ali foi constituída uma família. E hoje a gente está começando. Agora, próximo sábado, a gente vai ter um café na igreja, né, com o APC, né, que é o Ministério de Casais da igreja no qual nós fazemos parte. E todos os casais estão convidados e vamos aprender de Deus juntos com casais, instituição criada por Deus. Aqui é isso e é isso que eu pretendo e é uma maneira muito legal de você estar servindo a Deus, sabe? É porque você vê a transformação naqueles que recebem a Deus e que literalmente vivem a Cristo.
E a família hoje está sendo muito bombardeada, né? E é um núcleo, assim, onde realmente, até assim, todas as igrejas deveriam pensar em fortalecer mesmo, em olhar com amor para a família em si, né?
É necessário e é indispensável, porque, como eu já disse, é um projeto de Deus, né? Você precisa fortalecer isso, precisa ouvir de Deus a esse respeito, precisa praticar esse respeito e manter aquilo que Cristo criou quanto casal. Tipo, Cristo, ele nunca deixou dúvidas sobre nada. Tudo que Cristo fez na nossas vidas, na nossa vida, e faz e fará, é sempre sem dúvidas nenhuma de que ele é Cristo. Todo o poder vem dele. A gente ora, a gente intercede, mas entendemos que o poder da oração não está em quem faz, está em quem ouve. E em quem ouve, né? Melhor dizendo, a nossa súplica. E houve muita deturbação, né, nessa área. Muita coisa que não deveria, não é que seja a mega proibido. Gente, tem coisa que não pode existir. Não está na lei de Deus. Não está no princípio. E a gente luta por essas coisas, mas sabendo que essas coisas vão existir. É para separar o joio do trigo. Eles têm que estar juntos. Mas eles não tem como ser diferente. É a palavra de Deus sendo cumprida. O que a gente tem que ter como alerta é não deixar o povo ser enganado. Não deixar isso ser deturbado. É falar do amor de Cristo, não é condenar. É falar que ele reescreve a história. Ele é todo amor. Ele reconstrói laços. Ele é o olheiro. Isso é muito bacana. E é isso que a gente faz, eu e Marisa fazemos, e com muita simplicidade, e com muita dedicação, e com muita empolgação, e necessitando de pessoas para nos ajudar a alcançar aquilo que Cristo perde. Ele perde o que já é perdido. A gente precisa ir. Assim como eu fui alcançado por Cristo por causa que uma pessoa, porque uma pessoa se dispôs e falou, eu vou orar por você. E quem vai ouvir isso, que nós estamos conversando hoje, com certeza deve ter um amigo, deve ter um familiar que necessita, que façam com ele o que fizeram comigo. E dizer, olha, eu estou aqui, eu vou com você e vou te ajudar. Porque você evita tanta coisa, porque o mal, ele está lá, ele abraça. E ele é tão forte que eu já alcancei de nós estarmos num lugar e uma pessoa chegar assim e pedir uma bebida e o cara falar, não, eu te pago uma comida, você quer comer? Ele fala, não, eu quero a bebida, né? Porque a bebida, ela tem a ideia de esquentar. Aquela pessoa precisa de um calor, humano, e não de um calor que é falso, que a intenção é te levar para o inferno. Talvez daí seja o calor que a pessoa queira, mas não é bom, pode ter certeza.
O calor no final pode ser quente demais, né?
Entendeu? Então a pessoa precisa mesmo de uma palavra, precisa de ser acolhido, né? Eu já tive a ideia de até mesmo uma pessoa que não processa a minha fé e chegar e falar assim, cara, esse Deus que você serve é maravilhoso. Eu espero um dia me achegar a ele. E por isso que é a pressa de se achegar a ele. Porque a gente não sabe a nossa senha. O Billy Graham, ele tem uma, eu assisto bastante, e tem uma pregação dele que um jovem chegou quando ele já tinha encerrado o culto. E o Billy Graham foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. E ele parou todo aquele culto para ouvir aquele rapaz tinha a falar. E aquele cara queria se render a Cristo. E Billy Graham, para poder chegar nele era muito difícil. E aquele cara foi lá e confessou a Cristo. E 3 dias depois, ele teve um acidente e morreu. E todo mundo que vai ouvir talvez diga assim, poxa vida, de que adiantou ele aceitar a Cristo e morrer? Se você precisa encontrar Cristo, muita coisa tem que morrer. Muita coisa. Para mim hoje, processar Cristo, muita coisa eu tive que deixar para trás e deixar morrer na minha vida, para que eu possa prosseguir. Eu tenho que deixar muita coisa para trás, mas muita coisa eu quero que encontre a Cristo, muitos amigos, muitas pessoas que eu amo, que elas se convertam, que conheçam a Cristo e entendam que a liberdade de servir a Cristo é a liberdade de poder escolher fazer o certo. Não ficar preso ao errado. Quando eu me converti, e os meninos jogavam futebol todo domingo. Futebol, cerveja e churrasco. E os meninos falavam assim, cara, você não vai mais no futebol? Eu falei, cara, não vou mais não. Mas por que você não vai no futebol, cara? Eu falei, cara, eu me converti. Cara, você se converteu, você é doido, você vai ficar preso. E ele imaginava o tamanho da minha felicidade. E eu era livre, eu sou livre, eu posso escolher ir para o futebol ou ir para Cristo. Mas eu escolhi a Cristo, porque eu tenho certeza que ele me escolheu primeiro.
Na verdade, ele que está preso, né? Que ele não consegue...
Exatamente. Pois é, essa coisa de dar vendas nos olhos, né?
Sim.
Da pessoa não perceber. E aí... Você chegar no futebol, tipo assim, só tinha um dia de folga, o dia de futebol. Eu chegava em casa, eu não tinha paz na minha casa, eu não tinha a companhia da Marisa, eu não tinha a companhia da Laís, nem a companhia de ninguém. Eu tinha trocado tudo aquilo que Deus criou pra mim, porque eu tinha pedido aquilo a Deus, eu quero uma família, até por vir de pais separados, eu tinha muito esse desejo, né? E aí...
É diferente, né?
Pois é, eu tinha esse desejo de construir uma família, de ser um cara correto, mas eu nunca fiz nada pra ser isso. Quando eu fui ter ideia de descobrir, eu preciso ter isso, isso é o que Deus guardou para mim, eu tenho que largar aquelas coisas que me causam perturbações, que me causam discórdia, que traz contendas para dentro da minha casa. E eu tinha que deixar aquilo, aquilo tinha que morrer. E de fato, né, morreu na minha vida e nasceu... algo maravilhoso que eu posso compartilhar com todo mundo sem nenhuma vergonha, nenhum temor, que foi Cristo. É isso, criatura de Deus.
Glória a Deus pela sua vida. E agora eu quero que você nos fale quem é esse Cristo que você tanto falou, esse Jesus na sua vida. Quem é ele para você?
Cara, Jesus na minha vida, sabe, ele... é o que nos faz estar aqui. É o que transforma vidas. É o que, né, chama pelo nome aquele que está morto e perdido em muitos delitos. É aquele que é a luz do mundo. Eu sempre me emociono muito. Porque eu falo de mim, eu não mereci, mas foi por mim, foi por você, foi por aquele que, sei lá, tá na mesa de um bar, ou tá separado da esposa, ou tá separado do filho. Mas ele diz, clama a mim. E reconheça ele, que ele muda histórias. Ele reescreve histórias. Ele é um Deus vivo, não é um Deus do madeiro. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus maravilhoso, um Deus que é inesgotável. E seu amor nunca muda.
Esse Deus é maravilhoso. Hoje nós conhecemos a história do irmão Caetano, de forma resumida, obviamente, né? Que eu acho que tem muita história para contar aí nas entrelinhas, né?
Sim,
a gente vai contando o básico, a forma como Jesus vai moldando a gente, transformando. E eu louvo a Deus pela sua vida.
Amém. Eu
louvo a Deus pela sua vida. Que esse desejo de servir a Cristo continue aceso no seu coração. Deus abençoe você e sua família mais e mais.
Amém, amém, amém. Eu fico muito feliz por estar aqui, por estar congregando, né? Com todo mundo ali na igreja. É sempre maravilhoso estar ali. Você é nosso convidado a estar conosco e a conhecer um Deus que tudo pode em favor daqueles que o amam. E tudo pode para aquilo que fará bem a você. Muitas vezes a gente clama a Deus por coisas que não nos fará bem. E a nossa relação com Deus, ela é de pai para filho. E quantas vezes você, como mãe, negou algo ao seu filho? Né? Você, como pai, negou ao seu filho. Mas foi por amor, muitas vezes, por proteger. E nem sempre a gente entende essa proteção de Deus, mas entenda uma coisa, tudo que você pediu a Deus e que não chegou quando você necessitava é porque era na hora dele. E tudo aquilo que é para o seu bem, que não chegou até você, é porque ele ainda está gerando, mas vai chegar no dia que você realmente necessitar. Ele será bem presente. Amém?
Amém. Muito obrigada por atender o nosso convite, irmão Caetano. Deus abençoe você. Deus abençoe você que está nos ouvindo, que foi abençoado certamente com esse testemunho. E está disponível nas nossas plataformas digitais. Você pode compartilhar com amigos, familiares, com a sua igreja, tá bom? Fica com Deus e até o próximo Mini História.
O amor de Deus pode mudar a sua história.
Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite.
Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser.
Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória.
Ser teu filho, eu quero.
Senhor.